Diz assim o Senhor, livro de Isaías, capítulo 43, versículo 8. Traze o povo que ainda que tem olhos é cego, e surdo ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto? E fazer-nos ouvir predições antigas? Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga, verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, e me creiais, e entendais, que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Aleluia. Rei amado Deus desta igreja, Pai, Santo de Israel, Labarrou deixar Labarraia, Serebicandalalabacheias. Tu és Deus Todo-Poderoso, Senhor, Tu és Deus fiel, Senhor. Tu és o Senhor de todas as coisas, que domina, Senhor, que faz, Senhor da glória, Pai, que ensina, Senhor da glória, que conduz, Deus vivo e Senhor dos exércitos. Pai amado, queremos ouvir a Tua voz agora, Senhor, queremos ser edificados, Senhor, purificados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, queremos ser edificados e motivados, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, queremos, Senhor, ser, Senhor da glória, ensinados, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, vem sobre nós, Altíssimo Deus, Lava Rodersha, Riclibirlouderebiclaia, Serebicandalalavacheias, vem sobre nós, Altíssimo Deus, revela-te agora a tua igreja, Senhor, ao teu povo reunido em teu santo nome, Senhor, Pai Santo e amado Mestre, eis as suas testemunhas, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Fala a nós, Senhor, de toda a terra, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Papai, limpa do meu coração, Senhor, as minhas emoções. Papai amado, Senhor, toca nos meus ouvidos, Senhor. Toca, Senhor, na minha mente agora, Senhor da glória, Pai. Edifica-nos, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória de Jesus Cristo. Cristo, Filho de Deus, que Ele seja exaltado e seja glorificado agora, para todo sempre. Aleluia. Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bendito, né? Irmãos, nós temos aqui a palavra do Senhor e ontem estava orando. E Deus falava assim aos meus ouvidos, de forma muito nítida e clara. Né? Eu buscava uma palavra para ministrar aqui esta manhã, e Deus falava aos meus ouvidos assim, vocês são as minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. Né? E, obviamente, eu me lembrei desse trecho bíblico aqui, onde Deus fala de forma clara e evidente, né? Pelo menos duas vezes aqui, aliás, três vezes aqui, né, a respeito dessa situação, desse contexto espiritual das nossas vidas. O Senhor Deus, obviamente, é um Deus de revelação. Né? Se o nosso Deus não fosse um Deus de revelação, de revelações, nós não estaríamos aqui esta manhã reunidos. Deus nos revela a verdade dEle. Deus nos revela a presença dEle, Deus nos revela o caminho que nós devemos seguir, Deus nos revela como nós devemos nos portar, Deus nos revela tudo aquilo que nós necessitamos saber. e nas revelações dele, e as revelações dele, né, são ditas claramente a nós, para que nós sejamos suas testemunhas. Testemunhas da realização daquilo que ele falou. Testemunhas, né, do resultado daquilo que ele ensinou, né, do resultado da prática daquilo que ele ensinou. E nós devemos acreditar nisso, e nós devemos nos conscientizar de determinadas coisas na Bíblia, porque muitas vezes, irmãos, né, nós temos pregado muito isso, a Igreja Cristã Paz aqui, de tempos em tempos, ela começa a pregar uma palavra que é um ensino, e boa parte, algum tempo, Deus fica trabalhando aquela parte ou aquela mensagem que ele deseja tanto colocar nos nossos corações, né? E uma das coisas muito fortes que Deus tem querido colocar nos corações, nos nossos corações, por esses dias, é a necessidade de nós entendermos que nós somos as pessoas pelos quais ele citou na Bíblia, que nós somos o alvo dele, que nós somos ali as pessoas pelas quais ele falou aqui, as pessoas pelas quais ele está dizendo, mostrando e falando claramente, quando ele fala, vós sois minhas testemunhas. Ele não estava falando para 3 gatos pingados ou para uma nação que seria a nação do povo de Israel, mas ele estava falando para o povo dele. Tanto é que ele falou assim, traze o povo que ainda tem olhos e é cego e surdo, ainda que tem ouvidos, e eu creio que essas pessoas éramos nós, né? Tínhamos olhos, mas éramos cegos, e ouvidos, mas não ouvíamos, e um dia, pela misericórdia do Senhor, nosso coração foi tocado pelo Senhor, os nossos ouvidos começaram a ouvir e nós começamos a ficar mais atentos àquilo que Deus falava e à atenção daquilo que Deus fala. Irmãos amados, não é um momento da nossa conversão, né? A cegueira espiritual não é o momento que você enxergou que Deus verdadeiramente existe, mas a cegueira espiritual e a surdez espiritual, ela é arrancada de nós de forma efetiva a cada dia. A cada dia nossos olhos são mais abertos, a cada dia os nossos ouvidos são mais abertos para que nós possamos entender as palavras de Deus, para que nós possamos entender a profundidade de Deus, a grandeza de Deus para as nossas vidas. É assim que Deus faz. Quem dera, né, nós, né, em determinado momento da nossa vida compreendêssemos a grandeza de Deus de forma plena, de uma vez só. Mas isso não é possível, porque a grandeza de Deus nas nossas vidas, ela só é compreendida na medida em que nós andamos com Deus. Na medida em que nós andamos com o Senhor, conforme disse Jó, no finalzinho do seu livro, dizendo, né, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu conheço Deus, porque eu ando com Ele. E é assim as nossas vidas. É assim que acontece conosco, irmãos, é assim que acontece contigo, é assim que você deve efetivamente acreditar também que as coisas de Deus acontecem e que quanto mais você andar com Ele, quanto mais você estiver na presença dele, mais você vai entendê-lo, mais você vai compreender os desejos dele, mais você vai compreender os porquês. Mas por quê que Deus quer assim? Mas por que Deus quer assado? Por que Deus deseja desta forma? Isso é fundamental, irmãos, porque quando nós compreendemos o coração de Deus, os valores de Deus são confirmados no nosso coração de forma muito fácil. Porque muitas vezes a teoria, em não sendo compreendida, ela não gera raízes, mas a compreensão plena daquilo que é Deus gera raízes, e aí, né, não existe chance daquilo tombar, daquilo cair, daquilo perecer. É como uma árvore com uma raiz forte e funda, né, que não tem situação que faça com que aquela árvore caia. Pode vir vento, tempestade, pode vir o que for, ela permanece de pé porque as suas raízes são profundas, as suas raízes são fortes. Portanto, né? Ela não perece. E é assim a nossa vida, quando nós lançamos raízes dos fundamentos de Deus nas nossas vidas, nós defendemos esses valores, né? Na nossa própria vida, defendemos para nós mesmos, para confrontarmos as nossas atitudes, para controlarmos as nossas atitudes, né? Por causa da intensidade, daquilo que Deus é para a nossa vida e da compreensão daquilo que é Deus em nossas vidas, né? Eu sempre falo, irmãos, quando a gente não tem convicção de alguma coisa, a gente não consegue defender muito tempo aquilo. Por quê? Porque alguma coisa, ou algum argumento, ou alguma situação que vem à nossa vida, vai facilmente nos convencer do contrário. Quando você não tem convicção, significa que você acredita, né? Com ressalvas. E aí vem qualquer palavra, qualquer situação e te convence. E às vezes você não tem convicção porque você está interessado em que os seus interesses pessoais se sobreponham àquilo que, né, você deveria ter convicção e não tem. Isso é muito comum na igreja. Isso é muito comum, né? As pessoas hoje em dia agirem desta forma. E às vezes são desculpas. Por exemplo, tem pessoas que defendem que não é necessário vir à igreja para cultuar a Deus. E tem pessoas, irmãos amados, que defendem isso dizendo alguns argumentos, dizendo assim: eu sou a igreja, né? Portanto, eu posso cultuar a Deus da forma como eu quero, como eu desejo, independentemente da igreja. Isso é um grande absurdo. Isso vai contra a palavra do Senhor, que sempre nos ensinou a congregar, porque é na igreja que nós somos edificados. Jesus Cristo foi na sinagoga, pelo menos em duas sinagogas, e numa delas ele leu um trecho da palavra do Senhor, e a igreja, a sinagoga que Jesus foi, era para ensinar a palavra, para meditar na palavra, para que as pessoas aprendessem a palavra, fossem ensinadas naquilo que Deus formou. Jesus criou a igreja. Eu não sei se você sabe, mas o dono da igreja é Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja foi criada por causa dele e para ele. Portanto, ele é o Senhor da igreja. Ele anda pelo meio da igreja, segundo a visão que João viu ali no livro de Apocalipse. Então, são situações, são contextos, né, que Deus deseja tratar nas nossas vidas e que hajam convicções. Quando a pessoa pode falar milhões de palavras no seu ouvido que você não vai se convencer, porque o alicerce de Deus está mais forte em você, né? A convicção daquilo que é de Deus está mais forte em você do que qualquer argumento contrário, porque você ouviu a voz do Senhor. Porque você ouviu a voz de Deus, né? Deus parou na revelação do Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação, irmão. A gente fala revelação do Apocalipse, é redundância, mas para as pessoas compreenderem, porque as pessoas acham que Apocalipse significa fim de tempos, mas Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Então, na revelação que Deus deu a João, ele mandou, Jesus mandou ele escrever sete cartas às sete igrejas. Para ensinar, para alertar, para falar. E nós, irmãos, devemos, sabe, entrar num momento espiritual da nossa vida em que já estamos maduros, já compreendemos os fundamentos de Deus e não nos deixamos levar por situações e situações e situações que vêm à nossa vida. Esses dias atrás, eu não sei se vocês conhecem, Não vou falar o nome da pessoa, eu ia falar o nome da pessoa, não vou falar. Tem uma pessoa muito famosa no Facebook e eu não sei por que as mensagens dele chegam no meu Facebook. Eu acho que é pago, aquele pago. E ele é uma pessoa que faz assim, como é que eu vou dizer? Faz comédia com as coisas que são de Deus. Né? É uma pessoa que é filho de pastor, quer dizer, deveria ser uma pessoa de Deus. E ele está fazendo show, né, esses shows, stand-up, né, e ele um dia escreveu assim, ele estava num teatro fazendo show, e ele escreveu assim, né, falte na igreja hoje e vá no teatro. E ele foi extremamente criticado por isso, ali nos comentários, né, e é um absurdo. Né? Uma pessoa que é de Deus falar algo desta forma e ele dava alguns argumentos assim de que lá também estariam falando de Deus e que e outras coisas mais assim que não tem o mínimo sentido e muitas pessoas concordaram com ele, muitas pessoas, né, estavam ali apoiando aquela frase absurda, né, que ele tinha dito ali. E eu penso, por benefício próprio, né, para que ali o teatro tivesse uma lotação boa e que ele pudesse ali, talvez, conseguir suprir os custos para pagar aquele lugar, que era um teatro grande, famoso em São Paulo. E nós, irmãos amados, não podemos ser desses, sabe, que olham situações como essas, sabe, e se deixam levar por palavras e justificativas que estavam ali escritas. Antes, nós devemos vencer tudo isso e entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, né, na presença do nosso Deus, de forma convicta, de forma plena, para que, né, nós sejamos verdadeiras testemunhas de Deus neste mundo. Testemunhas daquilo que Ele é. Testemunhas daquilo que Ele faz. Testemunhas, né, do resultado daquilo que ele disse que aconteceria. Para que, né, não haja nenhuma sombra de dúvidas nas pessoas que estão ao nosso redor de como seguir e servir a Deus. De como seguir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Né? E é terrível aquilo que está acontecendo hoje em dia, irmãos. Porque cada vez mais as pessoas estão criando, né? Já falamos sobre isso, não sei que dia, faz algum tempo atrás já, mas as pessoas estão criando as suas próprias formas de cultuar a Deus, as suas próprias formas de serem fiéis a Deus, as suas próprias formas, né, de mostrarem um Deus, e estão mostrando um Deus que não existe, estão cultuando a um Deus de uma forma que Deus não aceita, né? E estão fazendo aquilo que é agradável aos seus corações, é óbvio, né? Tudo isso acontece, irmãos, é para que as pessoas, né, acomodem-se naquilo que elas pensam em relação a Deus, e nós não podemos ser esses. Nós não podemos ser esses. O Deus da Bíblia, ele é único. O Deus da Bíblia tem um pensamento só. O Deus da Bíblia ensinou uma verdade só. Não existem duas verdades para o Deus da Bíblia. Existem verdades que são criadas pelo homem para acomodar situações, né? Para que a igreja seja mais atrativa às pessoas, muitas vezes. E a igreja, ela não tem que ser atrativa às pessoas. Deus tem que ser atrativo às pessoas. Não a igreja, as pessoas têm que conhecerem o verdadeiro Deus e não serem enganadas, motivadas para virem à igreja, para cultuarem de forma equivocada, para buscarem a um Deus que não existe. Né? E eu sempre falo, né? Um dos grandes sinais da decadência da igreja de Cristo, um dos grandes sinais da decadência da igreja de Cristo é a falta de conhecimento bíblico, é a falta de leitura bíblica. Esse é o grande sinal da decadência da igreja. Né? Crentes que não conhecem a Bíblia. Você quer algo mais terrível do que isso? Né? É um cego conduzindo outro cego. É um cego levando outro cego, né? Porque nós, conforme disse o Senhor aqui nesse texto bíblico, né? Nós tínhamos olhos, mas éramos cegos. Tragam aqueles que têm olhos e são cegos, disse o Senhor. E as pessoas cegas estão levando outras pessoas, né? E vão chegar aonde? Vão cair no abismo. Vão chegar num lugar aonde não há salvação. Por conta, né, da decadência, do erro da igreja, por conta dos atrativos que a igreja quer oferecer às pessoas para que elas venham. Mas elas estão vindo, mas estão indo para o inferno ao mesmo tempo, dentro da igreja, porque não estão dando testemunho daquilo que é Deus. Não estão dando testemunho do Senhor, né, em relação a tudo o que Deus fala, né? Eu volto a dizer para você, não estão testemunhando, né, a realização da palavra, não estão testemunhando o caráter cristão, não estão testemunhando o amor que nós devemos dar a Deus, não estão testemunhando o verdadeiro adorador, o verdadeiro adorador que nós devemos ser, que Jesus está buscando, segundo ele, está buscando, e as igrejas, elas não estão preocupadas com isso, elas estão mais preocupadas em terem seus bancos preenchidos e suas contas bancárias cheias do que verdadeiramente chamar a pessoa e corrigi-la, dizendo, olha, a tua vida tem que mudar. Você está dentro da igreja, mas não adianta você estar na igreja se sua vida não mudar. Você tem que mudar, a tua vida tem que mudar para você ser salvo, né? Para você testemunhar Cristo, testemunhar o Senhor, a tua vida tem que mudar. Quantas pessoas estão distantes disso, né? Quantas pessoas estão distantes daquilo que Deus deseja, né? E aí a igreja passa a não ser atrativa, né, irmãos? Né? Quando você chama as pessoas para que elas sejam cobradas, acho que ninguém gosta de ser cobrado, né? Quem gosta de ser cobrado, eu acho que é difícil achar. Né? Ninguém gosta de ser cobrado. E quando Deus começa a cobrar, ou a igreja começa a cobrar, a igreja no sentido espiritual, né? As coisas são de Deus, começam a ser cobradas, deixa eu usar dessa forma, né? As coisas são de Deus, começam a ser cobradas as pessoas se incomodam. E aí não ficam motivadas mais a vir e não vêm. Porque acham que são igreja. E que a igreja de Cristo pode viver uma vida de qualquer forma e ter Deus ainda assim no seu coração. Nós não podemos ser esses, irmãos. Como é difícil, sabe? Como é difícil convencer as pessoas hoje em dia, sabe? A serem fiéis a Deus. Como é difícil convencer as pessoas hoje a terem amor a Deus. Amor pela obra de Deus, querer fazer algo para Deus, querer fazer algo, né, muitas vezes além das suas forças, como é difícil convencer as pessoas hoje em dia a deixar, sabe, o comodismo de lado para viver, sabe, a obra de Deus. É muito difícil hoje em dia, irmãos. E é uma luta espiritual para que isso aconteça, porque as pessoas hoje estão muito envolvidas com o seu dia a dia e com um mundo que vai virar, que vai perecer. As pessoas estão extremamente envolvidas num mundo que vai acabar, num mundo que tem um fim determinado por Deus e estão deixando de lado, né, as coisas que vão levar, né, a um alicerce espiritual para uma vida que não acabará, para uma vida que permanecerá, né, perpetuamente, né? E é interessante porque Deus, ele chama a vida fora dele de morte, né? Embora sejam contextos eternos, né? A vida sem Deus é uma morte eterna e a vida com Deus é a vida eterna. Devemos, sabe, não nos envolver, ou melhor, controlar a nossa vida ao ponto de nós entendermos as coisas que estão ao nosso redor e da importância de Deus em nós. da importância de Deus, né, para que Ele seja cada vez maior em nós, cada vez maior nas nossas vidas. Eu vou dizer para você assim algo. Nós falamos aqui da unção que será ministrada sobre o presbítero Cristiano, o presbítero Leonardo. A gente fala assim, né? A gente fala assim, que isso é algo extremamente precioso. Isso é algo extremamente grande na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender isso. A amplitude disso. As pessoas não conseguem compreender isso. É, a grandeza daquilo que Deus vai fazer na vida deles, a grandeza daquilo que é, e se compreendem, por que que não querem? E se compreendem, por que, né, que não buscam também, da mesma forma, terem algo de Deus nesse sentido espiritual, para que, né, também façam parte desta coisa grande de Deus, desse algo grande de Deus, que foi conquistado, né, e foi estabelecido pelo Senhor para dizer uma palavra que eu penso que Deus gosta muito de usar, que Ele estabelece as coisas, né, que Ele faz as coisas segundo o seu coração. Ele estabelece, Ele determina para que as coisas efetivamente aconteçam. E nós, irmãos, vamos nos motivar, vamos nos motivar a servir ao Senhor. Se motive a servir ao Senhor. Você que tem um dom de Deus, se motive a servir ao Senhor. Você que tem um talento que Deus deu, sabe? Né? Não deixe isso parado, não deixe isso, né, ser uma barreira espiritual para a sua própria vida, porque está sendo uma barreira espiritual para você mesmo. Se você tem um talento de Deus, um dom de Deus que você não usa, isso está sendo uma barreira espiritual para você. Eu tenho certeza absoluta que você se sente culpado. Eu tenho certeza absoluta que você se sente mal quando você lembra disso. Eu tenho certeza absoluta, né, que você se sente entristecido quando você se lembra que você tem algo que Deus te deu e que você não está fazendo segundo o coração de Deus. E não é porque o pastor está falando, é porque você não está fazendo como Deus deseja, como Deus quer. Você não está fazendo aquilo que Deus deseja que você faça. Porque, afinal, se veio dele, é porque ele sentiu no coração de oferecer e dar, e determinar. E nós não temos o direito de rejeitar aquilo que Deus estabeleceu, né? Aquilo que Deus estabeleceu. Nós, irmãos, quantas coisas nós podemos oferecer ao Senhor? Quantas coisas nós podemos dar ao Senhor? E quantas coisas nós não estamos fazendo, né? Porque se nós começarmos a fazer, haverá uma continuação, e cada vez mais Deus requererá de nós. É lógico que é assim. Quanto mais você oferece ao Senhor, mais Ele vai requerer de você que você faça. Sabe por quê? Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores na seara. Deus, quando te chamou para ser testemunha, Ele disse claramente aqui aquilo que nós devemos testemunhar. Eu sou o Senhor. Fora de mim não há Salvador. Ainda que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Esse é o teu Deus. Esse é o Deus que você deve acreditar que existe. Este é o Deus que você deve testemunhar, dizer: Ele é o Senhor, Ele é aquele que faz, Ele é aquele que conduz, Ele é aquele que determina e as coisas acontecem. Ele é, né? E se nós, irmãos, se nós tivermos isso no coração, se você tivesse isso no coração, e se você tiver, melhor, se você tiver isso no teu coração, você vai parar de pecar. Se você tiver isso no seu coração mesmo, você vai se posicionar em relação àquilo que Deus deseja que você seja. Se você tiver isso no seu coração, você vai ter força para falar, não, que é isso, meu Deus é o Deus que pode todas as coisas, então eu vou servi-lo, então eu vou segui-lo, então eu vou ministrar a esse Deus maravilhoso que pode todas as coisas, que ninguém pode impedir aquilo que ele faz, ninguém pode impedir aquilo que ele é, então eu vou servir esse Deus, porque se eu servir esse Deus, eu vou estar bem, servido por ele também. Mas a fé é tão baixa, tão pouca, as pessoas não acreditam nesse texto. Se acreditassem, não pecariam. Se acreditassem, estariam firmes na presença do Senhor. Se acreditassem, estariam buscando cada vez mais a Deus. Se acreditassem, estariam firmes, na convicção de que o Senhor pode todas as coisas. E nele nós confiamos, Que você comece, sim, a trabalhar isso no seu coração. Aquilo que eu falei. Tenha convicções e convicções daquilo que Deus é. Seja uma testemunha dele. Porque aí você vai, quando você andar com ele, você vai, com certeza, conhecê-lo melhor, conhecer os seus fundamentos, e aí você vai ter essa convicção no seu coração. Eu vou ler aqui agora, para encerrar, irmãos. Eu vou ler pedacinho de Isaías 42, que diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, que antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Esse trecho da palavra do Senhor foi escrita 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. A quem o Senhor se refere? Nosso Salvador, Jesus. Falando a respeito do Senhor Jesus, da grandeza do seu poder. E existem aqui palavras que deveriam ser os nossos guias também, porque às vezes os irmãos não me compreendem direito, assim, o meu jeito de ser, mas existem muitas coisas que eu sou, porque a palavra de Deus diz que é assim. Ele falou assim sobre Jesus: não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ou seja, não precisa de subterfúgios, basta falar da palavra. A palavra, ela deve ser pregada. Não precisamos de subterfúgios ou de situações que sejam diferentes disso, porque o poder da palavra é aquilo que Jesus fez. Jesus veio pregando a palavra e fazendo milagres. Esse é o papel da igreja, pregar a palavra e fazer milagres, né? Tem um trecho que eu gosto muito também, que é uma motivação para a minha vida, né, nos momentos que eu sinto o grande peso da obra de Deus nas minhas costas. Que é: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, e em verdade promulgará o direito. Jesus falou aqui, Deus falou aqui, que Jesus, ele não vai. Ainda, se houver, né, se houver ainda fumaça no pavio, ele não vai apagar a fumaça, ele vai querer que o pavio pegue fogo, né? Se há ali, né, uma vara quebrada, despedaçada, o Senhor ali, ele não esmagará esta cana quebrada. Antes, ele ainda vai querer consertar isso. E essa visão espiritual de Deus, se a fumaça, Deus não vai lá apagar, Deus vai querer que pegue fogo, que pegue ainda fogo no pavio, para que essa fumaça, ainda que seja uma fumacinha muito pequena, possa gerar frutos ainda, ser restituída, recomposta, para que a glória de Deus se manifeste na humanidade. O próprio Senhor Deus diz assim, que ele colocará o Espírito sobre Jesus, né? Está falando de Jesus, e ele promulgará o direito aos gentios, a nós, que não éramos povo de Deus, que não éramos do povo de Israel. Né? Que você, sabe, pegue a palavra de Deus, que você lance para dentro de você, para que você, quando você disser assim para uma pessoa, essa pessoa não tem mais jeito, que muitas pessoas falam isso, você se lembre, né, que Jesus Cristo não falou isso. Jesus Cristo falou que se há fumaça, ele não vai ainda destruir aquilo que ainda pode pegar fogo. Que você se motive a isso. Não olhe para o tamanho da dificuldade, da barreira, daquilo que está ao seu redor, mas se motive por aquilo que Jesus, que Deus ensinou. E essa é a verdade. Porque essa é a verdade. Porque essa é a verdade. Né? Um dia eu ouvi um testemunho terrível, vou falar para os irmãos aqui, para vocês verem, né, a degradação moral da igreja, para vocês verem a que ponto nós chegamos. E foi um testemunho que uma pessoa me disse, aqui da igreja, de uma irmã dela, que essa pessoa estava com uma dificuldade muito grande no seu casamento. Você chegou até a porta da igreja e conversou com o pastor que estava na porta da igreja. E contou a história ali, né, da dificuldade do seu casamento, que eram coisas muito pessoais. E o pastor olhou para ela e falou assim, ó, deixa o seu marido de lado. E se você precisar de homem, você tem um aqui. Para vocês verem aonde a igreja de Cristo chegou. Para vocês verem, irmãos, como as pessoas estão agindo em relação àquilo que deveria ser, sabe, santo, uma ovelha buscando ajuda, sabe, e um pastor querendo engolir a ovelha. Querendo destruir a ovelha, sabe? É isso que você vê por aí hoje. É isso que você vê, sabe? Infelizmente, né? A verdade da igreja de Cristo. Por isso as pessoas estão frustradas, às vezes as pessoas estão ali desanimadas, às vezes as pessoas não sabem mais em quem acreditar, às vezes as pessoas sofreram tanto dentro da igreja, mas sofreram tanto dentro da igreja que se afastaram daquilo que é santo, daquilo que deveria ser santo, se afastaram daquilo, né, que Deus desejou que houvesse, né, para que as vidas fossem edificadas, que é a sua própria igreja, sabe? Então, irmãos, fiquem atentos, sabe? Para que você não seja uma pessoa, né, que vai olhar para as coisas que são de Deus e tratar de uma forma tão carnal, mas tão carnal como aquele, né, suposto pastor ali tratou para essa vida, né? Você imagina qual foi o reflexo espiritual para essa vida que foi pedir socorro? Você imagina qual foi ali a reação dessa vida que foi pedir socorro? Né? E nós, irmãos, temos que perceber tudo isso e fazermos a diferença. Porque nós somos testemunhas de Deus. Testemunhas daquilo que Ele falou, testemunhas daquilo que Ele faz. Somos testemunhas, né, da fidelidade que um servo tem que ser ao seu Senhor. Vamos orar, fique de pé agora. Aleluia. Como é triste, né, irmãos? Nós falarmos coisas assim, eu fico triste. Sabe? Quando eu lembro dessas coisas assim, eu fico triste. Fico triste porque dá vontade de chorar, na verdade. Porque uma vida... Deus nos ensinou que nós devemos sentir aquilo que a outra pessoa sente. Quando eu ouvi esse testemunho, os meus olhos saíram lágrimas. Não por causa daquele demoniado que falou, mas por causa daquela pessoa. Por causa daquela pessoa que precisava de ajuda e não teve. Por causa daquela pessoa que foi enxotada, enxotada da presença de Deus. É, e dá vontade de falar assim, eu vou lá na sua irmã, eu vou lá na casa da sua irmã. Deu vontade de falar assim, não, chama ela, não, 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 não. E a gente sabe, que nós não conseguimos mudar o mundo. Mas... você pode colaborar para que esse mundo seja diferente. Você pode. Você pode chamar alguém que você conheça e falar, não, há esperança, o nosso Deus, Ele é um Deus que realiza qualquer coisa, conforme diz a palavra do Senhor. Ainda que exista um tronco cortado pela raiz, ainda que o tronco esteja cortado pela raiz, ao cheiro das águas, essa árvore pode brotar. Ainda há esperança. Que você agora se coloque diante de Deus e se motive a servir ao Senhor com intensidade mesmo. Pegue o teu dom aí que Deus te deu e fala, não, Senhor, que isso? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo... né, com a vida que o Senhor me deu. E você viu aqui, né? Você viu aqui Deus falando, como é interessante a palavra do Senhor, a convicção que Deus quer te dar, a certeza que Deus quer te dar das coisas que são dele. Quando ele fala assim, olha só, assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo o que produz, e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Se você tem dúvidas de que é Deus que dá a vida, olha aqui a revelação do Senhor. O Espírito de vida está sobre as nossas vidas porque foi dada por Deus, porque veio de Deus, porque, né, Deus desejou que isso acontecesse. Deus desejou que isso acontecesse e Ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou o Senhor que criou os céus, estendeu a terra e os estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o Espírito aos que andam nela. Fôlego de vida é a alma, né? Fôlego de vida é a alma. E o Espírito é a vida. O Espírito é a vida que Deus dá. Fale com Deus agora.